Olá, Júlio.
Estimada amiga que me traz.
É fundamental o apoio psicológico a doentes oncológicos?
É.
É. Mesmo que alguns inicialmente até o possam dispensar, não é?
Sim. Ainda bem que começou logo assim, ainda estando mais a mais num programa curto. Isto não significa que nós tenhamos que perseguir, entre aspas, as pessoas a enfiar-lhes apoio psicológico pela boca abaixo. Não é isso. Mas, desejavelmente, o apoio tem que estar à disposição de todos e nós temos que estar atentos, porque, em alguns casos, parece que não é necessário e também é. Eu ter-lhe-ia dito isto há 10 anos atrás, mas hoje digo ainda mais convicto, porque meu filho mais novo, que é psicólogo, também é psicólogo, trabalha em psico-oncologia e, como pode entender, não é? Quando nós nos reunimos nos nossos jantares, a profissão vem à baila. Não é? E agora eu tenho um conhecimento muito mais próximo, porque eu nunca fiz psico-oncologia por sistema, fiz no consultório, não é? Tenho um conhecimento muito mais próximo do que isso significa.
Pelo que percebo, qualquer, e tendo em conta a notícia que trazemos hoje aqui, qualquer doente com diagnóstico de cancro tem um tratamento especializado na área da psico-oncologia e de cuidados paliativos.
Por uma razão muito simples, é que somos todos diferentes.
Claro.
E, portanto, também vivemos de formas diversas a experiência sistematicamente complicada que é um processo oncológico, mesmo que corra bem. O que acontece cada vez com maior frequência. Mas isso não significa que não seja, para todos os efeitos, um período das nossas vidas que é difícil. E, aliás, a minha colega Bárbara Parente salienta algo que nós já abordámos, mas nunca é demais dizê-lo, que é o apoio psicológico no contexto dos cuidados paliativos. E ela tem o cuidado de dizer que os cuidados paliativos não são cuidados de fim de vida. É importante salientar isto. Os cuidados paliativos muitas vezes até prolongam a vida, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E depois a questão dos aspectos psicológicos. O que é dito? Que aspectos psicológicos podem fazer com que as defesas diminuam. E isto não é novidade nenhuma, porque os nossos ouvintes estão fartos de nos ouvir dizer que, por exemplo, a depressão diminui as nossas defesas imunitárias e não é raro que as gripes se tornem autenticamente companheiras cotidianas lá em casa, passo o exagero. Portanto, aqui também, se as defesas imunitárias e outras, mas as defesas imunitárias baixam, é evidente que isto não é bom para aquilo que está a acontecer. Pois é salientado que as equipas têm que estar atentas a várias coisas, aos fatores de risco e proteção que advêm da personalidade e da situação de cada um de nós e aos sinais de risco. E, por último, algo de uma importância extraordinária, mas você dirá se está de acordo, que é as necessidades dos familiares dos doentes.
Claro,
claro. Porque algumas pessoas podem achar isto esdrúxulo. É que há familiares que têm dificuldade em exprimir as suas emoções perante o período difícil que estão a atravessar. Mas há até situações mais subtis. É que há familiares que não podem mostrar sequer sinais de preocupação, de tristeza, de comoção perante o próprio doente. Porque o doente, pela sua personalidade, não o permite. Estas pessoas, muitas vezes, não têm com quem abordar aquilo que lhes vai na alma. E, portanto, o apoio tem que ser um apoio mais alargado. Àquele que, evidentemente, é o centro das atenções, que é o doente, mas a todos os outros que constituem, eu até diria, o seu núcleo tribal, porque não é apenas uma questão de sangue.
Um beijinho, Júlio.
Beijinho,
Até
querida.
Amanhã.
Até amanhã.